Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, cada vez mais entendido de pediatria e pai do Joãozinho.
Eu sou Carolina, pediatra e mãe também, mãe da Maria e da Laura.
Eu sou Ivani, pediatra e podcaster.
Aê! E mãe do Fernandinho.
E mãe do Fernando, puxa vida. É. Devia começar pelo mãe do Fernando, que é o mais importante.
O Fernando que tem uma mãe popstar, tá no Spotify, né?
Pois nossa. Uau! Não, ele achou que eu ia cantar lá.
Quando ele voltar, ele vai sair com você pro restaurante e vai ter que parar pra dar um autógrafo.
Até parece.
Muito bem. Hoje é um episódio, né, que até quem tá perto de ter o bebê, se a gente tiver alguma grávidazinha que escuta já, né, deve ter várias grávidas que escutam, mandem mensagem também às grávidas, mas a gente fica naquela de ficar ligado com as vacinas do nosso bebê. E aí tem aquele lance, né, o quanto o seu bolso pode pro particular, o quanto que o Ministério da Saúde oferece dentro dos postos, né? E aí a gente tem um calendário vacinal brasileiro. É
exatamente.
Isso? E isso também deve ter em todos os países, né?
Sim, todos os países têm um calendário vacinal.
Isso aí. Os seus ministérios de saúde lá, né? Da saúde também cuidam disso de pertinho.
Nosso calendário é ótimo.
Ele é ótimo.
Comparado com o calendário de outros países, ele é ótimo.
E aí eu também entendo que um país tropical tem suas vacinas um pouco mais... Tem a ver com...
Não tem muito a ver. Não. Pelo seguinte, quem produz as vacinas é a indústria de vacinas, né? A indústria de vacinas, infelizmente, não está no país tropical.
Entendi.
Está no país desenvolvido. Então, muito do que se faz ou se direciona na produção de vacina tem a ver com o interesse econômico dos países desenvolvidos, tá?
Entendi.
Talvez, inclusive, se a gente tivesse uma indústria de vacinas em país tropical, a gente já tivesse vacina, por exemplo, para dengue já.
É isso que eu ia...
Ou vacina para malária, ou vacina para doenças que são doenças de país pobre, né?
Ou a vacina da febre amarela seria mais efetiva e menos
Exatamente.
Reatogênica, né?
É,
a gente tem uma vacina
então,
que tem um monte
de reação. Então tem esse interesse econômico aí no meio da história. Mas a gente surfa no interesse dos países desenvolvidos.
Muito bem.
Tá? Às vezes eu até torço. Quem sabe como essa ter dengue nos Estados Unidos, gente. Aí né? Quando começou a ter, né? Teve dengue lá. Eu fiquei até feliz, viu? Porque eu pensei, quem sabe
Os
agora...
Os caras vão estudar isso.
Quem sabe a gente sai ganhando com isso, entendeu? Mas, infelizmente, não é assim. Porém, nós temos um calendário vacinal que é muito bom. Se a gente for comparar, é interessante porque eu tenho alguns pacientes que moram fora e vêm aqui de vez em quando, me trazem o calendário e eu fico chocada de ver o calendário, por exemplo, de países da Europa. Existem, assim, na Alemanha, por exemplo, você tem, assim, um calendário meio pobrinho.
Ah, é?
Pobrinho, entendeu? Os caras vão tomar vacina, por exemplo, de meningite, a primeira dose de meningite, com 1 ano de idade. A gente já começa cedo, com 3 meses. Então, assim, e é engraçado, porque eu acho que tem muito da confiança que as pessoas depositam no seu governo. Porque você não vê os alemães todos na rua chutando o pau da barraca porque não tomam meningite, vacina de meningite mais cedo. Eles confiam no governo. E tudo vai. Agora, aqui, assim, como as pessoas têm um certo, assim, uma certa insegurança, eu diria, fica todo mundo louco, achando que o calendário é horroroso, entendeu? Que a vacina particular é muito melhor do que a vacina do posto. E não é verdade. Não é verdade.
É, eu acho que o que é importante a gente deixar como recado inicial, e talvez o recado mais importante desse episódio, é que para aquela mãe que não tem condição de bancar vacina, se ela cumprir o calendário previsto pelo SUS, ela vai estar muito bem protegida, certo? Então, esse é o principal recado. Né, Ivani?
Com certeza.
A gente vai falar um pouquinho da especificação de cada uma, mas fique tranquila, se você fizer todas as vacinas preconizadas que o SUS fornece, tá ótimo. O filho vai estar protegido contra as principais e mais graves infecções.
Vai estar mais protegido, inclusive, que uma criança alemã.
E o que não exige dinheiro aqui é você se planejar com os tempos, com
Exatamente.
Os meses certinho. Sim, isso
exatamente.
Só precisa estar espertinha.
E não,
não
dar louca de não vacinar, né?
Isso aí, é. Tem uma loucura aí, né? Esses dias eu vi um reportagem que o cara que incentiva lá a não vacinação ficou internado.
Exatamente. Foi um
Foi você que me contou isso?
Um dos gatos, eu te contei isso.
Isso, é verdade.
Não, o cara pegou uma catapora, foi parar no hospital e disse que nunca mais iria falar que não era pra vacinar.
É isso aí.
Entendeu? É bom.
Às vezes a mensagem chega pela dor.
Ainda bem que ele sobreviveu pra falar isso, né, gente? Tá vendo?
É. Muito bem, vamos lá. E como começa? Meu bebê
então,
nasceu.
Nasceu. Você vai receber duas vacinas na maternidade que não tem muita discussão, certo? Que é a BCG e a hepatite B, tá? No nosso país não tem grandes discussões com relação a isso. Fora do país, a BCG ela é postergada um pouquinho, mas aqui a gente recebe ainda na maternidade BCG e hepatite B.
Existem
isso gente...
países que não dão BCG.
BCG é a marcaçãozinha?
É,
no braço.
Tuberculose, é, exatamente.
Ah, tá.
No braço direito.
Tá?
É.
Então, existem muitos lugares direito. Que eles questionam para saber, por exemplo, crianças que têm imunodeficiência e que vão evoluir com BCGite, que é a complicação da vacina, por isso eles não fazem. Enfim, é uma coisa muito específica, mas no nosso país isso não é levado em consideração, porque a gente sabe que tuberculose é uma doença muito prevalente no nosso país. Então a gente acaba vacinando todo mundo para ter uma segurança populacional maior, tá? Então essa vacina não tem questionamento, porque todo mundo recebe, SUS particular, BCG e hepatite B, certo, Ivani?
Perfeito.
Aí a criança vai para casa e a primeira vacina que ela vai receber é aos 2 meses. Então um mês não tem vacina, aos 2 meses vai receber a primeira vacina, que ela vai repetir praticamente a mesma coisa aos 4 e aos 6. Tá?
Então,
só para organizar.
4 e 6.
Qual é o grande ponto de comentário aqui? Então, se eu for fazer a vacina no particular, muitas mães perguntam nesse momento o que fazer. Então, eu acho que a gente tem aqui alguns pontos a serem citados. Então, quando eu faço a vacina no particular, por que se defende a vacina no particular? Então, eu vou receber aos 2 meses 3 vacinas. Eu vou falar a primeira delas, que é a hexavalente, mas que pode ser dado no SUS as 6 vacinas de uma maneira um pouquinho diferente. Então, no particular, essa hexavalente, ela vai ter a DPT, que são 3 vacinas.
Seria coqueluche e tétano.
Tá.
A hepatite B, hemófilos e a paralisia infantil, que é a Salk. Então, todas essas vacinas numa picada só. Por que que as pessoas defendem em particular? Para conforto da mãe, que o que é levado muitas vezes em consideração, é que a criança vai tomar uma picada menos do que no SUS. Então, no SUS, a vacina é a pentavalente e tem uma vacina que é dada separadamente, que é a Salk, que é uma picada a mais.
A
Salk
é a vacina de poliomielite injetável, porque hoje em dia, ela não é feita mais aquela gotinha. Ela é feita injetável.
Por
tá?
isso que o Zé Gotinha sumiu do...
Ele apareceu recentemente numa campanha que as pessoas ficaram meio preocupadas com o reaparecimento da paralisia, mas ele sumiu mesmo porque realmente agora a gente faz mais injetável, mas mais seguro.
O Zé Picadinha, né?
Aí é melhor não colocar o picadinho que vai afastar todo mundo.
Aí eu acho que vai afastar a molecada. O Zé Gotinha já não era muito
não
assim
era
bonitinho.
Muito,
ele era meio estranho.
Uma gota gigante, mas foi muito importante, viu? Porque a gente ficou livre de paralisia.
Sim,
e o importante, só fazendo um adendo, assim, por que que é importante a gotinha? Porque quando a criança toma gotinha, é o vírus enfraquecido. E aí a criança tem a proliferação desse vírus no intestino, ela faz o cocô e ela contamina o esgoto, grosseiramente falando. Então, muitas vezes usa gotinha para vacinação de rebanho. Então, tem crianças e populações que não vacinam, porque no nosso país, infelizmente, por falta de informação e acesso mesmo. Então, muitas vezes, nessa última vacinação que teve de campanha, que foi feita a gotinha, foi porque a gente tinha a suspeita da possibilidade da recirculação da doença,
exatamente,
né, Ivani? E aí usou a gotinha para fazer essa vacinação de rebanho.
A gotinha, então, é algo para você conseguir atingir bastante gente.
Isso, exatamente.
Em pouco tempo.
Exatamente.
Quase como se contaminasse o esgoto,
exatamente.
Entendeu?
Com
vírus.
Só que
para
a criança
vacinal.
Em si, para a criança, o indivíduo é melhor. A injetável, porque você não faz o vírus atenuado, a chance de você ter pólio vacinal é
isso.
Zero.
Na verdade, essa é a principal
ponto,
motivo.
Né?
O que, que é pólio vacinal?
Pólio vacinal é a poliomielite causada pelos vírus da vacina.
Ah.
É a doença, porque a vacina é com vírus vivo atenuado, entendeu? Então, tudo que é feito com vírus vivo atenuado, todas as vacinas, elas provocam uma pequena doença, como se provocasse, entendeu? Uma pequena doença.
Ah, que talvez seu organismo não conseguiu combater.
É remoto.
É remoto. É uma coisa muito, assim, pouco provável. Uhum. Porém, não é zero.
Entendi.
Então, por esse motivo, é que se dá preferência à vacina injetável,
isso,
tá? E o que também já era feita fora do Brasil há muito tempo também, não se usava gotinha fora.
Então,
tá?
Só voltando pra nossa hexavalente, né, Ivani? Então, a hexavalente vai ter essas 6 vacinas na mesma picada e o SUS vai ter 2 picadas, então uma picada a mais. Esse é o primeiro ponto de diferença. Só que o que mais leva à discussão é a composição da DPT. Então, a DPT no posto, ela é feita a partir da bactéria. Então, ela é mais reatogênica, porque a DPT do particular, ela é acelular. Então, o que significa isso? Ela tem um fragmento da bactéria, então ela dá menos reação. Não é que ela não dá reação. Então, as mães se preocupam muito. Doutora, nessa vacina de 2 meses, eu ouço falar que as crianças têm febre, têm dor. E é causado principalmente por esse triozinho. E no particular, como eu falei, ela é chamada chamada de acelular, porque ela não é feita com a célula toda, ela é feita com um pedacinho da célula, então ela dá menos reação. Mas tem uma discussão recente, né, Ivani?
Exatamente. Tem uma...
com relação à capacidade...
trabalhos mostrando o seguinte, que a vacina que é feita acelular, que é essa vacina das clínicas, e que é também a vacina feita nos Estados Unidos, que é feita, não, que é aplicada lá. As vacinas acelulares são a que a gente mais tem nos países desenvolvidos. Como eles têm muito acompanhamento a longo prazo, o que eles têm notado é que a vacina, ela causaria, na verdade, uma imunidade que seria menos duradoura do que a vacina que é feita de célula inteira, que a gente fala, que é a nossa vacina feita no posto, tá? Então, de uma certa forma, apesar de a gente ter um pouco mais de reação com a vacina que a gente dá aqui no posto, ela é uma vacina que induz uma imunidade por um tempo muito mais longo. Tanto é que nos países desenvolvidos se tem levantado uma possibilidade de se fazer um reforço com a vacina de célula inteira, que é a nossa vacina do posto. Então, fazer algumas vacinas acelulares, que é o que eles fazem, e fazer uma vacina de célula inteira. Ou seja, nós, tudo bem que a gente está dando a vacina de célula inteira, ela é uma vacina que, assim, ela é mais barata. Então, é por isso mesmo que hoje, assim, em saúde pública se usa ela. Porém, ela induz uma imunidade mais duradoura. Então, se as pessoas acham que estão fazendo a vacina do posto, estão dando uma vacina pior, na verdade, eles não estão dando uma vacina pior. Eles estão dando uma vacina que induz uma imunidade mais longa.
Mais longa.
Tá? Mais efetiva. Eu entendo que a pessoa, porque vai levar uma picada a mais. Eu entendo, mas também, né, gente? Também isso não é o fim do mundo, né? Tá bom, vai tomar duas, vai tomar três. Eu sei que é chato, né? Que não é o meu bumbum que tá lá, mas... eu sei, né? É chato, mas não é uma coisa, não é o fim do mundo.
O João,
né,
tem as coxinhas grossas também.
Que
quando,
bom, né? Então.
Quando eu lembro, ele só sente um pouquinho, depois ele chora e volta.
Esse
cara é um guerreiro.
Exatamente.
É. Acho que a gente podia falar agora da pneumocócica, porque ela vem junto com a hexavalente ou com a vacina do posto, né, Vani?
A pneumocócica a gente tem... A primeira vez que houve vacina pneumocócica, e o pneumococo, ele é uma bactéria que causa pneumonia, pode causar meningite, pode causar infecções de ouvido também, tá? Então, ela é muito importante, principalmente pensando nas doenças graves como a meningite. A vacina para o pneumococo, inicial, a primeira vacina que houve, era uma vacina com 7 sorotipos, porque não existe um pneumococo só, existem muitos pneumococos, tá? Então, você pode ter, inicialmente, se tinha uma vacina que era pneumo 7, 7 valente, que a gente fala, que era com 7 sorotipos. Depois, logo isso passou para uma vacina 10 valente, que é a vacina do posto, tá? Então, são 10 sorotipos de pneumococo. A vacina da clínica, ela é 13 valente. Ela abrange 3 a mais do que a vacina do posto. Se nós vamos pensar em custo-benefício, sinceramente, eu não costumo recomendar, que eu acho que não vale a pena. Eu acho que ela não é uma vacina de custo baixo para quem vai comprar ela. E eu realmente acho que dá para ficar bem com 10. Antigamente eram 7, hoje com 10 a gente tem tido uma, assim, uma melhora muito grande na cobertura e na imunidade das crianças em relação, por exemplo, a infecções por meningite pneumocócica. A gente quase diminuiu muito isso, tá? Essa incidência. Então, eu acho que, assim, ao que se propõe essa vacina, ela está cumprindo o papel dela.
E estatisticamente também, as que eles vão acrescentando são essas últimas 3 são mais raras, ou não?
O que não, não são mais raras.
O que eles justificam, Gustavo, é que esses 3 sorotipos, eles são mais resistentes quando diagnosticados. Então, eles demoram um pouco mais para responder antibiótico. Mas isso é uma coisa que é uma observacional e que a gente não tem nada estatístico que justifique.
Entendi, tá?
Então, assim, eles vão colocando... Porque, assim, quando pensar que o pneumococo é um agente super agressivo, então traz uma segurança e uma sensação de maior segurança, né? Maior segurança quando eu vacino mais, mas não justifica o custo. Isso que a Ivani está dizendo é super importante.
Tá.
Populacionalmente falando, a 10 é capaz de proteger muito bem a população e dá pra gente contar com ela como uma vacina super importante e super eficaz.
E aqui eu tô falando de quantos meses? Nos 2 meses.
Dois meses ainda. Tá. Então, 2 meses a gente falou da hexavalente ou pentavalente com a Salk, né? Pentavalente mais Salk igual a hexavalente.
Beleza, certo? Entendi.
E pneumocócica, que é a segunda vacina que a gente vai fazer com 2 meses de idade.
Eu só vou fazer um adendo aqui, Vani. Muitas mães perguntam, tem uma pneumocócica que é 23 valente, mas isso a gente não usa de rotina, tá? Porque a gente usa mais para crianças que têm alguma justificativa menores de 1 ano com uma doença pulmonar, por exemplo, uma doença
criança
cardíaca.
Criança que não tem baço, criança que tem imunodeficiência, isso. Criança que
ou
tem...
Ou idoso, né? Idoso também
os
a gente usa.
A 23 valente. 23. Tá, então, só para problema de deficiência imunológica, essa vacina é importante.
Tá bom.
Então aqui a gente vai discutir entre 10 e 13. E tem mais uma vacina que entra aqui com 2 meses, né, Vani? Que é a
Sim,
rotavírus.
Exatamente. Essa é a única que alivia um pouco, porque essa é oral, coitada da criança, né? Porque já levou 2 ou 3 picadas aí. Se foi no posto, levou 3 picadas. Se foi na clínica, levou 2 picadas.
E uma gotinha.
E vai levar a vacina de rotavírus, que o rotavírus, ele é um vírus que causa diarreia. Diarreia,
e
mais
vômitos,
uma diarreia,
né?
Vômitos, mas assim, diarreia por muito longo prazo, não é uma coisa levinha, não. A diarreia daquelas, tá? Uma diarreia que não para, são 10, 15 evacuações por dia, com vômito sem parar. Em geral, você tem internação, muitas vezes, quando tem rotavírus. E claro, se você for pensar em termos de saúde pública, é uma doença que pode levar à morte, porque se você for pensar em países em desenvolvimento ou países pobres, a primeira causa de morte no primeiro ano de vida é diarreia. Então, quando chegou essa vacina, ela chegou, assim, como uma vacina importantíssima na diminuição da mortalidade infantil.
Aí a mãe que tem a criança bem nutrida, pode pensar, então eu não preciso fazer, precisa sim. A gente sugere e indica a rotavírus, porque mesmo que a criança não tenha um risco de morte, a gente diminui a chance de internação quando a criança é vacinada para rotavírus. Então, a criança não está isenta de ter a doença, porque o rotavírus, eu tenho várias, também tem outros, vários tipos de vírus e não são todos cobertos na vacina, mas normalmente a criança tem um quadro mais brando, porque é uma vacina que induz reação cruzada. E eu acho que isso é importante pra gente falar, porque no SUS ela é monovalente, ela tem um vírus só. Tá? E no particular, não. No particular, ela é pentavalente. Então, ela pega um número muito maior de vírus. Mas o que se sabe é que tem, sim, reação cruzada entre eles. Então, mesmo que a criança tenha o contato com o vírus, com a vacina do posto, ela vai ter condição de fazer uma defesa mais rápida e efetiva e tendo menos sintomas. Então, ela vai ter vômito, vai ter diarreia, mas por um período mais curto, o que diminui a chance de complicação, que é a desidratação grave, com chance de internação ou até um evento final, né?
Ela também é uma vacina que é eliminada pelas fezes, como a gente falou com aquela vacina lá da Sabin, né? Da gotinha, que a gente falou que é eliminada pelas fezes. Tanto é, e outro dia eu dei até risada, que a mãe chegou aqui com a criança, aí foi tirar a roupa da criança, colocou uma luva e começou a mexer nela e tal. Eu falei, mas por que você tá de luva? Não, porque ela tomou vacina de rotavírus e o posto me falou que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que pôr luva quando eu for mexer nela, porque senão eu posso pegar tudo. Não, falei, também não é assim.
Só lavar a mão.
Meu Deus do céu, Jesus. Mais um pouco, ela já tava toda paramentada aqui.
Mas eles fazem essa observação eles mesmo, porque as primeiras evacuações depois da vacina, realmente tem uma eliminação de uma quantidade grande do vírus. Então, como a gente acaba tendo um cestinho de lixo no quarto, por exemplo, eles falam, não deixa a fralda ali naquele cestinho. Então é aquela fralda que você vai tirar
disso,
e vai jogar fora logo, higieniza bem as suas mãos, porque pode ser que você tenha contato com o vírus e você não vai nem você se contaminar, nem passar pra criança, porque a criança ainda tá desenvolvendo, certo? Os mecanismos de defesa. Então, eles realmente fazem essa orientação de cuidado.
Entendi.
Mas não precisa colocar luva, máscara e avental.
Em relação à vacina.
Fiquei imaginando a cena, Ivani.
Achei estranho aqui. Existe uma coisa importante em relação, você tem um certo preconceito com a vacina de rotavírus.
Pra complicação, né?
A vacina de rotavírus, quando ela foi desenvolvida há bons anos atrás, tá? Houve um problema em relação a ela. Porque começou a se dar a vacina de rotavírus e o que se observou foi um número de crianças que tinham uma complicação chamada invaginação intestinal. Invaginação intestinal é como se você pensasse no intestino como um tubo e é como se um tubo entrasse dentro do outro. Um tubo entra dentro do outro e faz uma obstrução do intestino e isso acaba sendo cirúrgico. E eu começou a ter um número grande de casos de invaginação intestinal e se viu que isso era induzido pela vacina de rotavírus. Então, foi feita a vacina de rotavírus, depois foi eles recolheram todas as vacinas, parou de fazer. Por um certo tempo não se teve mais a vacina de rotavírus e depois essa vacina foi aprimorada e aí voltou-se a dar a vacina de rotavírus. Então, o que que acontece aqui? O que se sabe é que existe um período em que se pode aplicar a vacina de rotavírus e passado aquele período, não se dá mais a vacina. No caso do posto de saúde, esse período é 6 meses de idade. Passou desse período, essa vacina não é mais aplicada, porque a chance de ter invaginação intestinal é grande. No caso da vacina pentavalente, que é a vacina dada na clínica, isso vai até os 8 meses de idade. Então, depois dos 8 meses, se a criança não tomou vacina de rotavírus...
Não toma mais.
Tá?
Isso, e no posto, Gustavo, são 2 doses, tá? Então, a criança recebe com 2 e com 4 meses. E... Então, assim, como você, se você pensar que só vai até os 6, você não tem muito tempo aí pra fazer essa vacinação. No particular, a pentavalente, eles preconizam 3 doses, com 2, com 4 e com 6 meses. Então, eu tenho chance de ter um atraso pequeno aí, mas eu não posso atrasar em muitos
mais
meses, senão
meses,
eu vou fazer a vacina incompleta, certo?
Entendi.
Então, isso é importante à mãe. Muitas mães vêm, principalmente as mães que têm crianças com alergia à proteína do leite, que a gente vai falar um pouquinho no outro episódio. O primeiro filho com alergia à proteína do leite, elas muitas vezes vêm com essa ressalva: ai, doutora, eu acho que foi depois da vacina que meu filho evoluiu com alergia. Enfim, existe discussão baseada nisso, mas o que a gente tem mesmo como base é que é uma vacina que protege, que vale a pena ser dada, né, Ivani?
Vale a pena, e pode acontecer uma coisa quando a criança toma a vacina de rotavírus, é ter uma diarreia, porque como é um vírus vivo atenuado, em geral, uma semana depois que ela toma, pode acontecer de soltar um pouco o intestino, a criança ter uma diarreia, às vezes até com sangue. Pode acontecer. Tá? Então isso é uma situação que não é tão rara, não é frequente, mas não é tão rara, pode acontecer. Mas isso passa, é autolimitado e passa.
E tem que comunicar ao pediatra, porque o sintoma da invaginação é visto também com sangue nas fezes. É diferente a característica,
claro.
Então para as mães que vacinaram de rotavírus, pode ser que a criança fique mais chorosa, mais irritada, com um pouquinho de cólica, uma coisa bem sutil, pode ser que tenha diarreia, e se tiver algum produto que a gente chama de, que não é esperado, então muco ou sangue, avisa o pediatra, ele vai olhar e vai examinar, tá bom? Então fomos aí.
Bom, então nós falamos dos 2 meses. Isso vai se repetir com 4, são as mesmas, tá?
Tá.
E com 6 meses também.
Aí com 3 meses.
Três
então, o que a gente
meses...
faria com 3 meses, a gente já explicou num episódio específico de meningite. A gente só vai retomar, então, dar uma pincelada nessas vacinas, né, Ivani? Que
exatamente,
são as meningites.
Vacinas de meningite C, que é a vacina feita no posto de saúde. E a meningite ACWY, que pode também ser feita particular.
E a B, né?
E a meningite B. Então, 3 meses é a fase das meningites, tá? Que nós vamos vacinar para as meningites.
Isso.
Como a gente tinha dito, né, Carolina, que essa é uma doença grave, que a gente falou no outro episódio, e que hoje em dia a gente tem essas vacinas, e quanto mais a gente conseguir vacinar, melhor.
É isso aí. Então, assim, do posto a gente vai fazer com 3 e com 5 meses a meningo C. Se for particular, a gente vai ter as 2 vacinas, a conjugada ACWY, que eu posso, dependendo do fabricante, fazer com 3 com 5 só, ou 3, 5 e 7. Tá? E aí tem os reforços. E a meningo B, atualmente, a gente faz 2 doses com 3 e com 5.
E depois com reforço.
E os reforços mais pra frente.
Entre 1 e 2 anos.
Essa B que você precisa ter o bolsinho mais fundo aí.
Ah,
que
a CWY
ela...
também, viu?
Também, né?
E a pneumo também, tá?
Isso
e
aí.
A hexavalente também. Tá? A verdade
aí.
Todos, viu?
Tá? Mas a gente fez um episódio bem legal sobre as vacinas de meningite. Então você corre lá no nosso, na nossa lista de episódios e dá uma escutada depois que você terminar esse.
Lembrando que as vacinas que a gente tem a prevalência maior é para o meningococo C, ou seja, a vacina do posto de saúde vai prevenir bastante isso, tá? E a gente sabe que uma parte de meningococos que também circula é o B, então se possível fazer a meningocócica B também para sua criança, é bom. É a cara, mas assim, se você economizar nas outras, né, que é o que eu tenho falado muito aqui no consultório, economize nas que você pode fazer no posto e guarde o seu dinheiro para fazer aquelas que a gente não tem no posto, por exemplo, a meningo B, entendeu? Faz uma coisa mais, né, custo-benefício, mais legal.
Perfeito.
Tá bom?
Bom, obedecendo a cronologia, então, para os 6 meses, é importante a gente falar da vacina da gripe, do influenza, certo? Que a criança só pode receber a partir dos 6 meses de idade. É uma vacina que a gente não costuma oferecer ao longo de todo o ano, né, Ivani? Ela vem, é uma vacina que ela é revista anualmente, porque a gente sabe, justamente pelo que a gente falou no episódio anterior, da capacidade de mutação dos vírus. Então, a composição da vacina, ela tende a mudar.
Tem cientista agora lá estudando outros.
Não, é assim, a vacina, ela é feita baseada nos vírus que mais circularam no ano anterior, entendeu? Então, hoje, em 2019, nós temos uma vacina feita com vírus que circularam mais no ano de 2018. No ano que vem, nós vamos ter, então... Porque, infelizmente, a gente não consegue descobrir que vírus vai vir no ano que vem. Então, a gente só consegue fazer retroativo. Mas toda vez que você vai fazendo anualmente, você vai aumentando a sua capacidade de ter anticorpos contra a influenza. Então, é lógico que é ótimo, né? A pessoa vai ficando mais resistente. Mas isso também não quer dizer que ela não possa pegar gripe. Pode, porque os vírus mudam, é o que a gente falou.
Tem criança vacinada que tem influenza A, por exemplo, e tá vacinada contra influenza A, porque provavelmente é um vírus que mutou, é muito diferente.
A gente tem dois tipos de vacina de influenza, a trivalente e a quadrivalente, né? Então, a trivalente é a vacina que é oferecida no posto de saúde, que esse ano, felizmente, começou mais cedo a vacinação e que está abrangendo crianças até 5 anos e 11 meses de idade. Tá? Geralmente se fazem campanhas de vacina para gripe e existem, então, são três vírus que entram nessa vacina trivalente, que é a vacina para influenza A, são dois tipos, o H1N1, H2N3, H3N2... É o influenza B. São esses três que entram na vacina trivalente.
Isso, isso mesmo. E a quadrivalente, ela vai ter o influenza A mais, o B, tá? Então, são dois A's e dois B's, né, Ivani?
Exatamente.
E aí, esse ano, ela veio com uma mudança no H3N2 e com uma mudança em um dos influenzas B com relação ao ano passado. A grande questão é, e aí, eu preciso vacinar particular quadrivalente ou posso vacinar no SUS? A nossa tendência é autorizar a vacina no SUS,
com
sim.
Com certeza.
Porque a gente sabe que também faz reação cruzada, que é uma vacina super completa. Então, não precisa custear a quadrivalente. Tem convênios que cobrem vacinação e aí a gente acaba prescrevendo e a criança faz no particular, certo? Mas não precisa pagar pela quadrivalente. Se você não tiver cobertura do convênio, você pode fazer tranquilamente a trivalente e a criança vai estar muito bem coberta.
E lembrando que essa vacina não é uma vacina de vírus vivo. Ou seja, essa história de que tomou a vacina e fiquei doente, simplesmente foi uma coincidência. É uma coincidência isso, não existe isso.
Entendi.
Tá? É, placebo não é. Placebo é uma coisa que você toma e não faz efeito.
Ah, é verdade,
não é isso.
Verdade.
Tá? O que é simplesmente não tem relação de uma coisa com a outra. Tá? É uma coincidência.
E esse dado de ser inativo é tão importante, Gustavo, que para os pacientes que são imunodeprimidos, por exemplo, na oncologia, é uma vacina que a gente faz. Porque não tem chance da criança ter complicação com essa vacina.
Ou
tá?
Mesmo uma mulher grávida tem que tomar também. Grávida. Porque vacinas com vírus vivos não são dadas em gente grávida. Tá? E as grávidas têm uma indicação de tomar, sim, vacina para influenza, porque elas são
um grupo de risco.
Um grupo de risco, ok?
Ah, tá? Entendi. Tá?
Então, seis meses entrou aí, para criança que nunca tomou, ela vai tomar duas doses, para criança que já tomou no ano anterior, é uma dose só.
Isso.
Da vacina da gripe.
Tá.
Tá bom?
Iniciando então com seis meses, depois toma de novo com 7.
Perfeito. Certo?
E aí, com 9 meses, a gente vai ter a famosa vacina da febre amarela, que foi introduzida recentemente no nosso calendário, depois da circulação que a gente teve da doença.
Ela,
né,
já
Ivani?
Fazia parte do calendário brasileiro em alguns
estados, né?
Em que a febre amarela era prevalente, tá? Só que com essa história que chegou aqui pertinho de nós, né? A situação, então, ficou crítica e se começou a vacinar. Com 9 meses de idade, essa vacina. E aí virou uma loucura, né, gente? Que tem gente falando que não ia dar e que tem medo da vacina e bobobó. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu digo o seguinte. Olha, quando você ouvir alguma estatística, por exemplo, em tal lugar houve 100 casos de febre amarela, 50 pessoas morreram. Você vai ver, você preste atenção. A incidência, a mortalidade da febre amarela é muito alto. É de 30 a 50% de mortalidade. Quer dizer que você pega o vírus da febre amarela, você tem 50% de chance de empacotar. Você entendeu? Então, você vai fazer isso com o seu filho? Você vai arriscar? Não. Por mais que possa haver alguma reação vacinal, gente, a doença é muito, muito mais grave. Então, vacine. É pra vacinar.
E é vírus vivo ou não, a febre amarela?
É vírus vivo, por esse motivo que ela pode dar algumas reações.
Ah, entendi. Ela pode dar reação.
Ela pode dar. Mas, em geral, em criança, gente, é muito tranquilo. A gente não costuma ver a vacina. Por isso que ela é uma vacina que, assim, em gente que tem problema de saúde, saúde, em pessoas muito idosas, pode acontecer, assim, elas podem estar num grupo que só vai ser vacinado realmente se a pessoa estiver bem de saúde, tá? Meus pais resolveram ir tomar, meus pais têm 81, têm 83, eu tenho 84. Aí um dia eles me ligaram e falaram, ah, nós também não tomamos vacina de febre amarela, me deu até um frio na barriga, porque são idosos, mas eles são rígidos, né? Então eu fiquei pensando, quer saber? Deixa eles tomar. Tomaram, estão lá os dois. Ah, super bem.
Muito bem.
Mas assim, dá medo, por quê? Porque é uma vacina com vírus vivo, sim. Mas lembrando que a vacina é muito importante, a doença é muito mais grave.
Isso aí.
E aí, vamos lá, então. E aí, a partir de um ano, a gente vai ter
A criança já virou uma peneira, né?
Já virou uma peneira,
já levou
picada
até desistir. Mas bateu num ano, começa tudo de novo,
tudo
mais
de novo.
Uma leva.
Então, a gente vai ter os reforços, que a gente não vai entrar muito no mérito dos reforços, porque eu acho que isso o pediatra pode orientar. Então, a gente vai falar das vacinas que são iniciadas a partir dos 12 meses, tá?
Tá.
Então, a gente vai ter sarampo, cachumba e rubéola, e varicela, que é a famosa catapora, que podem ser dadas separadamente ou na vacina tetraviral.
Exatamente.
Que é um composto juntinho aí, tá bom?
Essa vacina tetraviral é uma vacina relativamente recente.
Tá.
Ela é tetraviral porque ela junta sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Quatro em uma, são quatro vírus, tá? E quando ela foi lançada, o fabricante dizia o seguinte, que ela não deveria ser dada como a primeira dose, a varicela, né? A tetraviral seria melhor ser feita num reforço do que ser feita como dose inicial com um ano de idade, porque havia uma chance maior da criança ter convulsão febril. Então, assim, por exemplo, no posto de saúde, ela é feita realmente, com um ano, ela é feita sarampo, cachumba, rubéola. E com um ano e três meses, é feita a tetraviral, que é justamente o reforço do sarampo, cachumba, rubéola e, junto com ele, a vacina de catapora junto.
No público?
No público.
Ah, legal.
Só que aí o que acontece? Aí a gente fica com uma dose só de varicela, certo? E a gente sabe que é questionável, apesar do posto vacinar assim, a gente sabe que tem benefício da segunda dose da varicela.
Sim,
tá?
Tem
então
benefício
a gente precisa,
porque as crianças pegam
exatamente. Então, o que a gente tem de que eles falam, quem estuda a vacina, é que com uma dose de varicela, você evita as complicações. É o que se tem. Então, assim, a criança vai ter uma catapora, mas uma catapora
mais
que não
leve,
mais
né?
leve, enfim, mas pode ter a doença. E com a segunda dose, a gente, de fato, evita a ocorrência da doença.
É,
tá?
Você já chega a 98% de chance de não ter mais a varicela se você tomar as duas doses.
Tá.
É,
mas aí você tem que tomar ela solta.
Mas aí a gente tem que fazer um reforço particular.
Ah, entendi.
Porque o posto não faz reforço
Existe
da varicela,
aí,
né?
Existe aí, parece, um movimento para que entre esse reforço da varicela com 4 anos de idade, tá? Existe um movimento para ele entrar na rede pública, o reforço da varicela. Mas ainda nós não temos esse
mas
reforço.
Mas ela entraria com a tetra ou ela sozinha?
Não, ela entraria sozinha com 4 anos de idade. Então, hoje, a gente tem a tetra, que é uma dose com 1 ano e 3 meses, tá? A gente tem o sarampo, cachumba, rubéola com 1 ano. E com 1 ano e 3 meses, sarampo, cachumba, rubéola e catapora. E talvez venha ter mais uma catapora com 4 anos. Hoje, a gente tem que mandar... E eu peço para fazer. Geralmente, com os 3 anos, eu peço para fazer o reforço da varicela. Porque a hora que você manda, não interessa. Pode fazer com 2, um reforço, com 3. Depende
exatamente.
Do pediatra, tá?
Entendi.
Mas o ideal era fazer 2 doses de varicela.
Tá.
Tá,
tá
bom? Quem começou com a tetra, que tem pessoas que começam com a tetra viral, faz a tetra viral com 12 e faz a tetra viral com 15.
1 ano e 3 meses,
aí tá vacinado. Tá bom? E outra vacina que entra nesse momento, Gustavo, é a hepatite A.
Isso.
Que também é uma dose só no posto e no particular são 2 doses.
É,
tá?
O fabricante preconiza que sejam dadas 2 doses com intervalo de 6 meses a 1 ano e meio entre elas. E eu peço pra fazer. Então, essa é mais uma que você desembolsa uma graninha, tá? Não é tão cara, mas vale a pena fazer a segunda dose.
E é importante lembrar
uma dose só.
Que se você passar muito do período preconizado, você pode perder a imunogenicidade. Então, você perde a memória. Então, essa vacina é importante os pais terem atenção pra respeitar o intervalo entre 6 meses e 1 ano, 1 ano e meio, porque senão a segunda dose não é garantia de que eu vou fazer aquela intensificação da resposta e a memória. Então, o que eles dizem é que com uma dose eu vou ter mais ou menos uns 10 anos aí de garantia de imunidade, mas a partir daí começa a cair o título de memória, e aí a criança pode ficar suscetível, o adulto, né, de novo. Então, com 2 doses, eu fico com uma boa imunidade.
Lembrando que a hepatite A, ela não é uma doença séria na infância. E ela, na verdade, você não tá vacinando a criança para ela ficar livre da hepatite A durante a fase de infância. Ela é uma doença grave quando você é adulto. Ela pode levar, por exemplo, a cirrose. E ela pode levar a uma maior chance de câncer de fígado. Então, é importante que se vacine para hepatite A por este motivo. E não adianta nada se você vacina e depois você perde os títulos de anticorpo, então você pode pegar de novo hepatite A quando você é adulto. Então é importante tomar as duas doses, justamente para você manter a sua memória imunológica para sempre e não pegar hepatite A.
Perfeito.
Tá bom?
Eu acho que faltou uma última vacina, né, Ivani, que também é mais recente e que a gente costuma dar nos grandinhos, que é a famosa vacina do HPV.
HPV.
Uma doença grave, né? Importante, impactante populacionalmente, porque é um vírus que acaba induzindo algumas formas de câncer e por isso foi introduzida na população pré-adolescente aí, para proteger o contato.
Isso, porque o HPV, o papiloma vírus humano, ele está diretamente relacionado a alguns, que são vários tipos de papiloma vírus, mas existem alguns tipos de papiloma vírus que estão diretamente ligados ao câncer de colo de útero. Então, por esse motivo que essa vacina é importante. Ela é uma doença sexualmente transmissível e se você puder evitar de ter papiloma vírus, você vai também ter muito menos chance de ter câncer de colo. Essa vacina, ela tem que ser dada antes do início da vida sexual. E aqui, no nosso meio, ela é dada entre os 9 e os 12 anos para as meninas. Aí você me pergunta, mas com 9 anos de idade, início da vida sexual? Eu vou te dizer o seguinte, que a média de início da vida sexual no Brasil é de 12 anos de idade. A média.
Entendi.
Só para você ter uma ideia do que, como é que é a situação em saúde pública. Então, por esse motivo é que se faz a vacina de HPV, que é uma vacina que antigamente era dada em 3 doses. E depois de um certo tempo para cá, se reduziu. Então, até os 15 anos de idade, a vacina é feita em 2 doses. Uma dose, 6 meses depois, a segunda dose. Se for feita depois dos 15 anos de idade, são 3 doses. Tá certo? Então, a criançada prefere já ir tomando, né? Porque aí não toma uma dose a menos. Tá certo que eu falo uma coisa. A pior fase pra você levar uma criança pra vacinar é quando ela é grande. Porque aí ela fala, não vou. É. Aí você não leva, né? Adolescente é terrível, tá?
E a hora que você pode escapar da agulha, então, se você puder exercer a palavra de não querer ir.
Opa, exatamente, tá? Então é importante. Agora, mais recentemente, ela também está sendo dada nos meninos. Aí você me fala, mas como assim? Menino não tem útero, pra que vai tomar HPV? Uhum. Ora, você diminui muito a chance de proliferação e de circulação do vírus se você vacinar os dois.
Ah.
Além de tudo, eu vou dizer uma coisa pra você. Você ter o papiloma vírus no pênis não é nada agradável.
Senhor.
Nada. Senhor mesmo.
É,
fica
senhor.
Cheio de verruga, uma coisa de louco aquilo.
Não vou nem botar no Google pra não ter esse choque.
Nem olhe. Porque isso quando a pessoa às vezes tem o papiloma vírus e não sabe. Aí é que está. Muitas vezes o menino tem o papiloma vírus no pênis, ele não sabe porque nem sempre você tem lesão ali e ele acaba tendo relação. E hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais assim aquela a cultura de usar camisinha logo, sabe? A gente tem tido mesmo uma certa promiscuidade.
Os escapes,
e
né?
Você tem aí uma circulação muito maior do HPV.
Entendi. E aí, então, até os 15 anos a gente tem vacinas dentro do nosso calendário.
É isso aí. Exatamente. Lembrando que a gente pode ter e tem um reforço da meningite C quando você tem 11 anos de idade. Isso é dado pela rede pública.
Legal.
Né? Lembrando que os adolescentes também têm que ser vacinados, tá? Você vai ter um reforço da vacina, aquela vacina difteria, coqueluche, tétano, você vai ter um reforço também com 15 anos de idade. Que no posto de saúde é feito apenas a difteria e o tétano.
Isso que eu ia falar, eu senti falta do tétano.
Não.
Tá na DPT.
Tétano está
tá na DPT. Ah, entendi.
O T é de tétano, tá? O P é de pertussis, que é a coqueluche. E é justamente a coqueluche.
Eu tive coqueluche.
Você teve, então.
Bebezinho.
É, uma doença séria essa. E ela acaba circulando mais justamente porque não se tem esse reforço quando você faz com 15 anos. Como o posto da vacina dupla, que é a difteria e o tétano, a coqueluche não fica no reforço. E pode acontecer da gente ter coqueluche em adultos jovens. Tenho aqui no consultório o método de pedir para tomar uma vacina chamada tríplice adulto. A tríplice adulto é a difteria, a coqueluche e o tétano, que é feita para adulto, tá? Então eu peço para alguns dos meus pacientes para fazerem em particular essa vacina, tá? Porque isso imunizaria a pessoa para coqueluche também na fase mais adulto jovem.
Isso que eu ia perguntar, tá? Minha mãe perdeu minha carteirinha de vacinação.
tô escutando aqui, o que que eu faço?
Então,
não sou bebê, não tenho 15 anos.
Mas eles têm, se você não tem ideia do teu calendário vacinal, eles vão reiniciar a vacinação.
Reiniciar.
E aí eles vão te orientar, porque tem vacinas que não se faz a partir de 5 anos, por exemplo, como é o caso do hemófilos, né? Mas aí você vai fazer revacinar hepatite B, eles vão fazer um calendário especial. Isso é muito comum, Gustavo. Apesar das pessoas acharem que não, isso é muito comum. E algumas empresas solicitam carteira vacinal para contratação. E aí a pessoa não acha. Então aí a empresa indica que o funcionário vá até um centro de vacina e ele vai vacinar contra as principais doenças.
Hepatite B, por exemplo. Você tem que vacinar, hepatite A.
Essa
né?
tríplice adulta também já é uma chance de você, se você não sabe, não lembra.
Essa mesmo
você
que
vai
saiba.
Tomar. Aliás, ela deve ser tomada a cada 10
Exatamente.
Anos.
Mesmo que você saiba, você tem que reforçar.
Anos, porque
a gente esquece,
você não sabe
né?
quando que você vai ter um acidente, que você pode precisar do tétano, entendeu? Então, da vacina do tétano, então essa vacina também é dada. Uma outra vacina que eu também peço para os meus pacientes fazerem um reforço particular, lá mais ou menos por volta dos 14 anos, eu peço para fazer um reforço de sarampo, caxumba e rubéola. Por que que eu peço para fazer? Porque a gente tem visto um número de caxumba muito aumentando aqui, tá? No nosso meio. A gente tem, às vezes, umas certas, não epidemias, mas um número de grande de circulando de vírus e pega muito adulto jovem. Por quê? A pessoa tomou sarampo, caxumba e rubéola a última vez, sabe quando? Quando tinha 4 anos de idade, gente. Aí o cara já tem 28 anos de idade, você acha que ele ainda tem muito anticorpo circulando? Não. Se você não faz um reforço, o seu número de anticorpos cai. E o que que acontece quando você tem 20 tantos anos, você pega caxumba. Que é justamente o que a gente não queria, porque é uma doença que, no menino principalmente, pode levar a ter um problema de esterilidade, tá? Porque ela pode dar uma orquite, uma inflamação no testículo.
Uhum.
Então, por esse motivo, eu peço lá, pelos 14, que façam um reforço.
Entendi.
Entendeu?
Muito bem.
É isso. Basicamente é isso. Ou seja, resumindo a história, nós temos um calendário muito bom. De novo, a gente volta. Uma ou outra vacina. Se a gente fosse pontuar o que seria vacina à parte, seria meningite B, tá certo? Seria, por exemplo, a segunda dose da hepatite A, seria a segunda dose da varicela, seria a CWY e seria essas de sarampo, caxumba, rubéola e tríplice adulto que seriam feitas mais pra frente, perto do adolescente.
Tem alguma dessas vacinas aqui que não tá no calendário e existe, se eu for muito rico eu posso tomar ou não? Tudo que tem de vacina que existe, tá tudo aqui.
Tá, não, tudo.
Não existe nada.
Não, uma vacina assim que tem em outro lugar, em outro país, assim, você fala? Não.
Tá.
Não.
É que a indústria de vacina encontrou
o que a gente tem, infelizmente, é assim, um certo contingenciamento para países em que a gente percebe que a indústria privilegia, muitas vezes, alguns países em detrimento de outros. Por este motivo que nós tivemos recentemente uma falta da vacina de meningite B, nós tivemos falta da hexavalente, nós tivemos falta da CWY. Então, vira e mexe, a gente tem falta, às vezes, de vacina, porque a indústria, ela faz para o mundo. E aí, ela pode direcionar vacinas para mais para alguns países, depois para outros.
Entendi.
E, às vezes, a gente fica com falta de vacina aqui.
Muito bem. Mas acho que o papai e a mamãe aí conseguiu ter uma noção de tudo que tem, independente dos meses. Aí você se encaixa no próximo, né? O do João acompanha até com um negocinho lá, eu vou dando um checkzinho. Que eu já dei, mas
olha,
toda a consulta...
Olha, eu vejo aqui carteira de vacina maravilhosa. Eu falo para as mães, olha, você deveria moldurar e colocar na sala. Mostrar ali coisa mais linda isso aqui, entendeu? Tá, olha só, tudo completinho. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, para fechar esse podcast, que é o seguinte. Eu nunca mais na minha vida viro para uma criança e falo, olha, então agora é só com 15 anos. Porque aí inventam vacina nova e eles têm que tomar e eles já vieram aqui me cobrar. Não, a doutora Ivani falou que era só com 15 anos, agora eu não vou tomar, entendeu?
Não, e pode vir paciente seu com mais idade ainda e falar, olha, você me falou que era só os 15, apareceu.
Não, me cobram
que eu faço
aqui,
agora?
Então eu não falo mais nada.
É isso aí. E uma das coisas, eu sou do meio digital, né? Eu sou apaixonado por tecnologia e eu sonho com o dia que a gente vai ter isso tudo digitalmente. Nossa carteira de vacinação guardadinha pra sempre, pra não correr
assim
o risco de perder o papel.
Assim como os documentos, né? Tem isso. Um movimento pra serem digitais, eu acho que sem dúvida
esse
nenhuma
é
a carteira
sonho.
De vacina vai virar
Sim,
digital.
Mas isso não vai demorar.
É, não demora.
Não vai, não
Até
vai.
Porque os pais ciclam, né? Tem pais que vacinam em postos diferentes ou em clínicas, então o registro fica. E a gente não tá livre, por exemplo, de estar com a carteira de vacina da criança na bolsa e alguém furtar
não,
a bolsa.
Não,
fazer o quê?
Carolina, eu ia falar exatamente isso.
É isso
Vou
aí.
Dizer uma coisa pra você, Gustavo. Você sabe que tem gente que não vacina. Isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? Infelizmente.
Uhum.
Mas também tem gente que tem tanto, assim,
apego.
Uma sensação de que aquilo é tão importante. Eu tive justamente, coitada, de uma paciente que foi assaltada, levaram a bolsa dela e ela ficou triste justamente porque estava a carteira de vacina da criança lá, entendeu? Ela falou, eu não fiquei tão triste de terem levado meu dinheiro, mas muito mais a carteira de vacina da minha filha.
Eu tirei foto já da minha carteirinha, legal, que a minha mãe guardou com muito carinho. Tava intacto lá. Minha mãe tinha que ser estudada. Como é que ela deixou aquela carteirinha naquele estado? Mas a primeira coisa que eu fiz, eu tenho esse costume. Todos os meus documentos ou coisas muito importantes que podem se perder, eu tiro uma foto e jogo para minhas pastas lá do Google Fotos.
Legal.
Então, eu tenho lá. E o Google ainda é facinho, que você escreve carteira de vacinação ou documento.
Passo
e
de
ele,
achar.
Ele mesmo procura foto,
Gustavo,
e acha.
Quando
pra
eu
você.
Crescer, eu quero ser que nem você.
Muito bem. Espero que você, mamãe, papai, tenha gostado desse episódio. É muito importante até, né? Vacine seus filhos, converse com o seu pediatra, compartilhe o PediatraCast. Se você tá aí escutando agora pro Spotify, dá pra você compartilhar nos seus stories do Instagram, marca outras mamães, divida nos grupos de creche, de filhos. Ajuda o PediatraCast a mandar mensagem positiva, educacional, importantíssima, né? Pra outros pais. E obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, tudo@PediatraCast. Visite nosso site pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões, e a gente vai produzindo conteúdo conforme essa comunidade de pais vai recebendo e devolvendo pra gente informação. Se você está pelo Spotify, Vani, o que a pessoa precisa fazer depois que ela termina de escutar esse episódio lá no Spotify?
Dê um seguir, lógico.
Muito bem, estamos ensaiados. E se você que tem iPhone, você tem iPhone, né, Carol?
Eu tenho iPhone.
Você escuta pelo iTunes o nosso podcast, ou pelo Spotify também.
Uhum.
Quando você terminou de escutar pelo iTunes, o que você tem que fazer com as estrelinhas lá?
Dê 5 estrelinhas.
Muito
para
bem.
Nosso episódio.
Ah, como diz a Ivani, o máximo que consegui.
1.000 estrelinhas.
Eu já pedi lá pro sucessor do Steve Jobs pra ele aumentar o número de estrelinhas só pro nosso podcast.
Isso mesmo.
Mas eles não responderam. Obrigadão, até a próxima. Tchau.
Tchau.